No Zoom de hoje, a Judite França e o Paulo Ferreira falam de tremores de terra. Vamos também olhar carros elétricos oficiais em Espanha. Mas antes, aqui um tema recorrente. As eleições nos Estados Unidos, até porque esta madrugada há debate.
É esta madrugada, precisamente, de quinta para sexta-feira, é o último debate presencial antes das eleições do próximo dia 3 de novembro. Donald Trump e Joe Biden vão partilhar o palco, com muito em jogo. Para Trump, pode ser a hipótese de se aproximar do candidato democrata, a fazer fé nas sondagens, e será a primeira vez que estará frente a frente com Joe Biden depois de ter tido Covid-19. Razão, aliás, que impediu a realização do segundo debate. Resta agora o desta noite, nos Estados Unidos, 2 da manhã, em Portugal. Terá lugar no Tennessee, na Universidade Belmont, em Nashville, e será um debate de 90 minutos, sem intervalos publicitários, à semelhança do primeiro, que também terá uma divisão em segmentos, cada um com um tema diferente.
É, e desta vez cada candidato terá 2 minutos para falar sem ser interrompido pelo outro antes de poder debater, e a grande diferença face ao frente a frente anterior, que foi cheio de interrupções e à parte, sem que fosse possível de facto seguir uma linha de raciocínio. E para garantir o cumprimento destas regras, durante esses 2 minutos só o microfone do candidato que está a usar a palavra estará ligado. O seu oponente terá o microfone desligado, em mute se quisermos, para que não possa interromper.
A BBC interroga-se se o método será eficaz. Nada como experimentar para ver. O que provou ser completamente ineficiente, como disseste, Paulo, é deixar que Donald Trump interrompa constantemente o adversário. Mas o presidente está a ser aconselhado a usar um estilo um pouco mais suave. Segundo as sondagens, o estilo agressivo e de confronto prejudicou no eleitorado feminino que mora nos subúrbios das grandes cidades, é assim que se chama este segmento, que é uma fatia importante do eleitorado do presidente dos Estados Unidos. Os jornais americanos escrevem ainda que os conselheiros de Trump acreditam que deixar falar Joe Biden até pode ser benéfico. Esta decisão de desligar o microfone do outro candidato durante 2 minutos para responder à pergunta do entrevistador pode obrigar Biden a falar de forma clara e distendida sobre questões que evitou no debate anterior.
E é a posição mais ou menos consensual de cada vez que Biden entra em grandes detalhes sobre o que defende, arrisca-se a desiludir uma parte do seu eleitorado, que é feito de diferentes facções ou frações, fatias do eleitorado, desde a esquerda progressista, passando por democratas moderados, até aos republicanos desiludidos com o atual presidente. É uma tarefa difícil esta de agradar a tão diferentes segmentos.
Quem também vai ter uma tarefa difícil é a jornalista que vai liderar o debate. A BBC tem uma referência algo cómica, mas muito verdadeira. Escrevem: tenham pena do moderador. E se pensarmos no debate anterior, o moderador, Chris Wallace, teve uma vida bem difícil. Apesar de todos os esforços, Wallace teve muita dificuldade em manter o controle do frente a frente, não conseguiu impedir as constantes interrupções de Trump. Desta vez é Kristen Welker, é jornalista na NBC e há muitos anos correspondente na Casa Branca, e mesmo antes de fazer a primeira pergunta, já está a ser atacada pelo presidente dos Estados Unidos. No sábado passado, escreveu no Twitter que Welker sempre foi terrível e injusta, como todos os jornalistas de fake news. Exatamente o contrário do que o seu próprio diretor de campanha disse na Fox News há alguns dias, que o Welker pode fazer um excelente trabalho nesta quinta-feira.
Os debates nos Estados Unidos são levados muito a sério e podem mesmo ajudar a definir eleições, e isso vê-se nas audiências. O primeiro foi visto por 73 milhões de pessoas, mas apesar de tudo ainda está longe do debate que bateu recordes, que foi o debate realizado entre Trump e Hillary Clinton em 2016, e cuja audiência chegou aos 84 milhões.
Só que os debates são especialmente importantes para chegar aos votantes que ainda não decidiram quem preferem ter na Casa Branca. E segundo as sondagens, desses já há pouco, são apenas 8%.
Mas pode ser decisivo se isto vier a ser renhido, não é?
Precisamente.
Bom, e agora vamos olhar aqui para o lado, para a Espanha, é talvez um sinal dos tempos e das tendências da mobilidade. O jornal El Español conta que o governo espanhol tem um plano para a renovação da frota de automóveis do Estado, trocando carros velhinhos a gasóleo por outros mais ecológicos, e esse plano custa 100 milhões de euros, vai envolver a substituição de 5.794 carros nos próximos tempos. Este plano de substituição já começou em 2018 e vai manter-se, havia dúvidas, mas vai manter-se apesar das restrições e do aperto de contas provocados pelo impacto da pandemia na economia. Estes quase 5.800 carros do Estado que vão agora ser trocados, muitos já têm mais de 10 anos de idade, outros são a diesel e são muito poluentes. Entre eles está, por exemplo, o Audi A8 Security, que é utilizado pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez, que foi herdado na função do anterior chefe de governo, Mariano Rajoy. Este Audi com um pack de segurança foi comprado em 2017 por cerca de 500.000 euros e gasta 13,8 litros aos 100 km. Este governo espanhol de coligação entre o PSOE e o Unidos Podemos vai assim bater o recorde de despesa com a compra de carros oficiais, diz o Belo Espanhol.
Dos carros oficiais, 19 estão ao serviço de Pablo Iglesias, líder do Podemos e dos quatro ministros do partido. Isto apesar dos estatutos do partido de extrema-esquerda obrigar a renunciar à utilização deste tipo de mordomias por questões éticas. As regras do Podemos indicam que apenas o poderão fazer se for por recomendação das forças de segurança e por razões de proteção pessoal. Os estatutos dizem que, sempre que possível, os governantes do Podemos darão o exemplo utilizando transportes públicos ou outros meios de transporte que respeitem o ambiente.
É, e a preferência de novos carros oficiais em Espanha vai então para modelos híbridos, a Toyota da Fora ou elétricos da Renault. Serão então 100 milhões de euros na renovação de carros do Estado em Espanha. E para acabar, mudar de tema, até que ponto é que nós conseguiríamos manter o sangue frio e a calma se a casa começasse a abanar num tremor de terra? Aconteceu ontem à primeira-ministra da Islândia, Katrin Jakobsdóttir. A governante estava a dar uma entrevista ao Washington Post através de uma plataforma de videoconferência e de repente...
We are able to have tests. Oh my God, there's an earthquake. Sorry, there was an earthquake right now. Wow. Well, this is Iceland. You. Sorry about
Prime
that.
Prime Minister.
I would just finish the question. Yes, I'm perfectly fine. The house is still strong, so no worries. Oof, but sorry.
O vídeo foi divulgado pela BBC, primeiro o susto, depois o alívio e o bom humor, a primeira-ministra a dizer que aquilo é a Islândia e a descansar os jornalistas que estavam do outro lado a dizer que está bem, ela está bem, a casa é sólida. A entrevista continuou e não há registro de danos pessoais ou materiais relevantes lá no país. E este episódio recordou-nos um outro, em tudo semelhante, mas passado do outro lado do mundo, na Nova Zelândia. Foi em maio e a protagonista desta vez foi Jacinda Ardern, chefe do governo neozelandês, que participava em direto no programa de televisão.
I love more than burning regulations. Does this mean Clark can now build a shed out the back?
No, it does not, because he already has a shed, and the last thing we need is another shed for Clark. He has two.
But it is.
We're just having a bit of an earthquake here, Ryan. Quite a decent shake here.
All
but,
right.
If you see things moving behind me,
has it stopped?
The
Prime
beehive
Minister?
Moves a little more than most.
Has it stopped, Prime Minister, or is it still going?
Yep, no, it's just stopped.
Okay, and you're feeling safe and well to continue the interview?
No, we're fine, Ryan.
All
I'm
right.
not under any hanging lights. I look like I'm in a structurally sound,
okay. All right.
sound place.
Okay.
Jacinda Ardern a manter a calma durante um tremor de terra, tremeu, o primeiro-ministro certificou-se que não tinha holofotes que pudessem cair por cima da sua cabeça e o programa prosseguiu. Também neste caso não houve danos pessoais ou materiais. O sangue frio de profissionais da política ajuda certamente nestas situações de stress.
Fizemos um zoom à atualidade nos últimos minutos com a Judite França e com o Paulo Ferreira.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.